As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A mulher de 50 anos que perdeu a vida no trágico acidente rodoviário que ocorreu nesta quarta-feira no IC3 era de Tomar. Esteve em causa uma colisão que envolveu três viaturas, dois ligeiros e um pesado de mercadorias, na ligação entre Atalaia, em Vila Nova da Barquinha, e o entroncamento. As autoridades estiveram no local e recolheram os indícios que deverão permitir apurar as circunstâncias que estiveram na base do sucedido. Recorde-se que o alerta foi dado pelas 15h45 e obrigou à mobilização dos bombeiros do Conselho Barquinhense, ainda da Ambulância Suporte Imediato de Vida de Torres Novas e também da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Médio Tejo. A via esteve cortada nos dois sentidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Coligação Democrática Unitária de Peialvo, Conselho de Tomar, emitiu um comunicado onde lamenta que aquela freguesia esteja sem médico de família há cerca de 7 meses, precisamente na extensão de saúde de Carrazete. O mesmo texto deixa claro que a CDU respeita o exercício dos direitos laborais da médica ali colocada, mas, por outro lado, adverte que este cenário irá manter-se até final do mês de abril, recordando que foram feitas propostas na Assembleia de Freguesia para minimizar os transtornos, propostas essas rejeitadas pela maioria do PS e pela eleita do PSD. A ERTE só viu, entretanto, Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Peialvo, que explicou que estes 7 meses sem médico se devem a uma licença de maternidade da profissional, que depois solicitou o mês de férias. Aliás, o autarca diz esperar que a normalidade seja reposta já a partir desta terça-feira, 23 de janeiro.
Nós temos médico de família, está colocado, que é uma senhora que está com licença de maternidade, teve 6 meses de licença, tem direito a mais um mês de férias, portanto, e em princípio era para começar dia 23 deste mês. Portanto, é os meses de férias que ela está. Não tenho mais comunicado nenhum a respeito disso. A gente não pode vir outro médico para cá, nem colocar outro, sem a senhora dizer que não vem mais. Portanto, ela já está colocada, não pode haver outro médico que venha fazer a situação. Com respeito aos utentes de estarem, acho que tem estado a funcionar não tão mal como estão a dizer, que vão ao recurso a Tomar, à Navância, e até ver, tem estado a correr muito bem. Portanto, as pessoas vão lá, são vistas por médicos que lá estão, e tem estado a correr, porque segundo a crítica tenho ouvido, que não tem visto muito mal. Tem estado tudo mais ou menos na normalidade.
Senhor Presidente, então a fazer fé nessas palavras da profissional de saúde, ainda antes do final deste mês, a normalidade poderá ser uma realidade, é isso?
Foi o que fui informado para já, que fui informado isso. Seria um mês de férias, que acaba dia 22 de dezembro, que acaba, e no dia 23 que eu ia trabalhar. Pelo menos não tenho mais nenhuma comunicação de nada. Portanto, em princípio, estamos à espera que ela venha no dia 23, mas não sou eu que tenho que dizer isso, se ela vem ou não. Portanto, ela acho que ainda tem direito de sobreviver, acho que ainda tem direito a pedir mais, mas eu acho que ela... Não tenho nada ao contrário que diga que ela não venha. Né?
Em todo este processo, a Junta de Freguesia, como é óbvio, também tem feito aqui um papel importante, é isso?
Sim, porque mesmo a nível de quando é para o receituário para os utentes, quando a funcionária não estava, porque agora atualmente ela está, mas não tinha estado, a Junta de Freguesia ficava lá com os pedidos e entregava depois à funcionária quando elas aparecia e levava e o receituário era feito. Era ligado. Agora ela está lá todos os dias, mesmo para avisar até os utentes daqui da Freguesia de Peialvo, que estejam aqui do Centro de Saúde de Carrazedo, que podem ir lá todos os dias, diariamente, seja preciso, a funcionária está lá para fazer a receita que é preciso, portanto, mais alguma coisa que seja preciso.
CDU de Tomar lamenta que Peialvo esteja sem médico de família há 7 meses. Presidente da Junta fez um ponto de situação. Está dado o passo decisivo para a transformação da praia da Bairrada Bairradinha, em Ferreira do Zêzere. Foi assinado o contrato de financiamento para o projeto em causa, o que se traduz num incentivo financeiro não reembolsável na ordem dos 350 mil euros, isto num investimento total a rondar os 512 mil. Aquela zona, já de si uma das referências turísticas da região do Médio Tejo, vai ficar dotada de equipamento de apoio e restauração, estacionamento, acesso viário, zona de chegada à praia, um passadiço e arranjos exteriores, entre outras melhorias. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, em declarações à ERTE, não escondeu a satisfação com esta aposta, adiantando que pretende que a obra fique concluída ainda no decurso deste ano de 2024.
Nós, ao longo destes 2 anos, temos procurado ter uma estratégia que diferencie Ferreira de Zezer naquilo que é o turismo e naquilo que são as infraestruturas de apoio ao mesmo e naquilo que é a melhoria das condições para recebermos os turistas e para recebermos os residentes também. E nesse aspecto tínhamos uma vontade muito grande em poder pegar na praia da Barra da Barradinha e dar-lhe a dignidade que aquele espaço merece, mas sem com isso termos um projeto que tivesse um impacto muito, muito grande. Nesse aspecto, conseguimos agora, houve aqui, foi um trabalho de resiliência, no sentido em que a Agência Portuguesa do Ambiente também tem as suas exigências e o Plano de Ordenamento da Barragem de Castelo Bode igualmente, e conseguimos chegar aqui um acordo, um consenso naquilo que é este projeto que muito vem dignificar aquele espaço e acima de tudo vem ordená-lo. Nós temos tido ao longo destes últimos verões alguns problemas naquilo que é o estacionamento e isso tem trazido, pronto, aqui alguns constrangimentos com os residentes, que não queremos de todo que aconteça. Com este projeto, além de termos uma infraestrutura de apoio à restauração, temos um pequeno passadiço, temos um conjunto de arranjos exteriores, temos também um parque automóvel que vem aqui também resolver este problema de ordenamento. Portanto, para nós é mais um passo naquilo que é a política que queremos para o turismo. Turismo de excelência e diferença.
Câmara de Ferreira do Zezer avança para a requalificação da praia da Bairrada Bairradinha. Investimento será de 512 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi partilhado nas redes sociais. Houve registro para o furto de uma carrinha de mercadorias da Agriloja de Tomar, crime que terá sido cometido por volta das 5 da manhã desta terça-feira. Está em causa uma Toyota Dina de 2004 com a matrícula 2217ZH. É feito o apelo no sentido de que quem tiver alguma informação sobre o veículo poder transmitir essas indicações pelo número 249-380-050 ou então contactar as autoridades casos da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional República.
Rádio Air, informação.
O prazo das candidaturas para inscrição no curso técnico superior profissional em energias renováveis no Instituto Politécnico de Tomar foi prolongado até 27 de janeiro, sendo que os interessados devem formalizar a sua presença através do portal do IPT. Estará em causa uma componente letiva de 708 horas presenciais e 640 de formação em contexto de trabalho. O TESP confere uma qualificação profissional de nível 5 e acesso via concurso interno a diversas licenciaturas do Politécnico de Tomar, ou seja, não será necessária a candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Destaque nesta oferta para a parceria entre o IPT e a Endesa, que tem como compromisso receber um número significativo dos estágios curriculares. A propósito deste curso, a ERTS falou com João Patrício, pró-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, que destacou a componente ligada ao Plano de Recuperação e Resiliência, o que se traduz na atribuição de financiamento e de bolsas de mérito.
No caso particular deste curso, ele está inscrito e esta edição que nós queremos fazer arrancar agora no fim do mês de janeiro, está inscrita no denominado Plano de Recuperação e Resiliência, o sobejamente conhecido PRR, que penso que todas as pessoas terão conhecimento dele, e que se traduz num financiamento para o curso, mas também, e isto é uma questão muito importante, na concessão de bolsas de mérito após a finalização do curso. Ou seja, os diplomados por este curso receberão uma bolsa que corresponderá ao montante total das propinas, que neste caso concreto, as propinas dos dois anos são 1.300 euros, sendo que há aqui também um outro aspecto muito importante e que está previsto no PRR, que é o incentivo ao aumento do número de mulheres em posições mais tecnológicas, vamos dizer assim. E, para além da bolsa de 1.300 euros, é acrescido um incentivo de 650 euros para as diplomadas do sexo feminino. após a conclusão do curso. E, portanto, essa é uma oportunidade que nós temos agora.
A nossa reportagem falou ainda com Mário Gomes, coordenador do TESP de Energias Renováveis, que começou por recordar que os interessados podem inscrever-se até ao dia 27 deste mês, referindo-se ainda aos destinatários do curso.
O curso é destinado para os alunos que tenham concluído o secundário, ou que tenham um curso técnico ou profissional, também para pessoas que tenham um TESP, perdão, aqui é um CET, numa área tecnológica, maiores de 23 também, e pessoas com experiência profissional nesta área. Portanto, essas pessoas poderão candidatar-se a este curso.
Ana Carreto, responsável pela sustentabilidade na Endesa Portugal, explicou qual o papel da empresa nesta parceria com o IPT.
Endesa, na sequência de ter ganho o concurso para os novos parques de energias renováveis que decorreram do encerramento da central a carvão do Pego, instalou-se em Abrantes recentemente. Então, como é de conhecimento todo, já temos uma equipa a trabalhar, estamos a trabalhar nesta fase do processo de licenciamento e de projeto dos parques, daquilo que serão os parques renováveis, e tivemos a feliz oportunidade de fazer esta parceria com o Instituto Politécnico do Mar, que nos permite capacitar pessoas ou de ter pessoas capacitadas nestas áreas num período muito crucial para nós, que vai ser os próximos anos. O timing que aqui temos é perfeito, porque prevê-se a construção dos parques em 2025 e espera-se que, se tivermos a oportunidade de ter aqui alunos formados, pelo menos na parte teórica, nos três primeiros semestres, ou seja, até meados de 2025, integrarão de imediato, logo de seguida, na fase de construção dos parques renováveis. Isto também é uma oportunidade única para quem está a ser formado nestas áreas, porque vê algo de raiz a nascer. O compromisso da Endesa nesta parceria é dar a maioria dos estágios aos alunos que frequentarem este curso.
Politécnico de Tomar e Endesa abrem portas para curso técnico superior profissional em energias renováveis. Interessados ainda podem inscrever-se. A Câmara de Tomar vai assinalar o 8º ano após a reabertura ao público do mercado municipal. Será numa iniciativa que terá lugar 27 de janeiro, dia em que a autarquia irá atribuir prémios a jovens casais que se deslocarem ao citado espaço comercial. Desta forma, os primeiros 8 casais, com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos, que se juntem à comemoração dessa reabertura, irão receber um saco personalizado do mercado municipal de Tomar e 4 vouchers no valor de 5€ cada, que podem ser descontados nos espaços de venda aderentes ali existentes. Para tal, esses casais devem dirigir-se aos serviços administrativos situados no local entre as 10 e as 11h30, fazendo prova da idade de ambos através da apresentação do respectivo cartão de cidadão. É obrigatório que estejam os dois. Recorde-se que o mercado municipal foi encerrado pela ASAI em 2010, que alegou falta de condições. Continuou fechado durante cerca de 5 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Depil Concept já é uma realidade em Tomar. Este novo serviço está no espaço da clínica Body Concept, situada na Rua de Coimbra, precisamente desde esta quinta-feira, 18 de janeiro, dia que fica marcado por outro ciclo de uma marca de créditos firmados, não só no Conselho Nabantino, mas também à escala nacional. A aposta passa agora por proporcionar depilação definitiva para todo o tipo de pele. A Hertz marcou presença na abertura da Depil Concept e falou com os gerentes Cláudio Forte e Inês Capote, que se congratularam com o início deste ciclo, destacando a imensa procura que a clínica tem recebido.
É uma abordagem nova também. Temos aqui a Body, continuamos a ter a Body, não é? Agora com a Depil, são tratamentos completamente diferentes. Depilação definitiva. Dá para toda a gente, mulheres, homens, com faixa etária alta, faixa etária baixa, pronto, isso dá para qualquer cliente. Caso estejam interessados, estamos aqui para.
Esta aposta que vocês tiveram muito mais tarde para responder às vossas expectativas?
Neste momento já temos imensa procura. Somos uma clínica com um grande nome, não é? A nível nacional e também já mundial. A nível de, por exemplo, prémio de 5 estrelas, nós já temos há 5 anos consecutivos e penso que com a abertura aqui de Tomar vamos continuar com mais anos consecutivos.
dentro da vossa lista de clientes, como é óbvio, digo eu, as senhoras acabam por ter aqui um papel mais essencial. Há aqui ainda algum tipo de sensibilização que se pode fazer junto dos homens para que conheçam os vossos serviços?
Vou ser sincero, na Body, mais senhoras, mas agora com a situação definitiva, já os rapazes, para senhores, têm aparecido mais também. Temos tido ali um, não um 50-50, mas ali um 70-30, talvez.
Está em causa, para além da estética, também questões de saúde. As pessoas têm noção disso?
Sim, cada vez mais começam a ter essa percepção. A nível de, por exemplo, se calhar não falamos tanto a nível de questão de saúde da parte da Deadpool Concepts, isso se calhar é um bocadinho mais body concept. Na Deadpool Concepts, aquilo que nós oferecemos neste momento mesmo é bem-estar e liberdade. Sem pelos, não é? Estamos sempre prontos para tudo. A nível de praia, de piscina, vestir alguma coisa, estar no momento a olhar para as pernas e ver que tem pelos nas pernas e já não pode vestir aquele vestido, não é? Ou aquele calção. Acho bastante mais nesse sentido do que saúde. É mais bem-estar e liberdade.
Deadpool Concepts é uma realidade no Conselho de Tomar. Sabe aquilo que está em causa nesta visita pela clínica Body Concepts.
Rádio Web. Informação.
Vamos avançar para a nota do dia hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar um tipo de turismo que tem vindo, de facto, a crescer grandemente, que é o turismo ferroviário. O turismo ferroviário é uma forma de turismo que, portanto, utiliza o comboio como meio de transporte para visitar destinos turísticos. Em Portugal, o turismo ferroviário tem, de facto, angariado destaque nos últimos anos, inclusivamente com a criação de novos produtos turísticos e investimentos na requalificação das infraestruturas ferroviárias. A CP, Comboios de Portugal, oferece várias opções de viagens de comboio para explorar as paisagens e cidades portuguesas, como por exemplo, e só para citar algumas delas, como seja a Rota das Vinhas do Douro, a Rota do Azulejo, a Rota do Românico, entre outras. Além disso, cada vez mais se tem observado que as empresas também têm apresentado produtos turísticos ligados a viagens temáticas de comboio, como o Comboio Histórico do Douro, que percorre toda a região do Douro, Vinhateiro, e que é, como se sabe, Património Mundial da Unesco. Portanto, entende-se que o turismo ferroviário pode apresentar algumas vantagens, tais como segurança. O transporte ferroviário é significativamente mais seguro do que o rodoviário, ou pelo menos os dados estatísticos têm revelado um menor índice de acidentes, de extravios e até roubos. Também conforto, os comboios têm assentos confortáveis e reclináveis, alguns possuem até mesas, casas de banho e tomadas elétricas para os passageiros, se quiserem, poderem utilizar e carregar o computador, telemóveis, etc. Também pode dizer-se que é bastante sustentável. O turismo ferroviário é uma opção de viagem mais sustentável do que o transporte aéreo ou rodoviário porque emite menos gases de efeito estufa, por exemplo. Portanto, os que optam pelo turismo ferroviário, utilizando o comboio, também podem usufruir de cenários panorâmicos, com paisagens naturais e urbanas, permitindo que apreciem a beleza do destino enquanto se deslocam. Neste sentido, o turismo ferroviário, de facto, apresenta um segmento de mercado bastante aliciente, sobretudo, como sabe, a partir da segunda metade do século XX, inúmeras ferrovias, especialmente em áreas industriais, foram abandonadas por razões económicas e, na atualidade, o campo de atuação tem, de facto, favorecido a preservação, inclusive do património ferroviário, promovendo-se por essa via o desenvolvimento local com benefícios positivos para a própria economia local. Até mesmo mais turistas poderão também ser atraídos pelos destinos de turismo ferroviário na medida em que desejam viver experiências memoráveis relacionadas com a nostalgia do passado e com todo um conhecimento, enfim, histórico relacionado com a ferrovia em Portugal. Por isso, atualmente, se tem apostado na requalificação de antigas estações ferroviárias, existindo, por exemplo, o programa Revive Natureza, que é um fundo gerido pelo Estado português, pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e pelo Turismo de Portugal, e visa promover o consumo de produtos locais, a sustentabilidade ambiental e a valorização do território.
Eunice Lopes e a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.